Muito boa tarde. Temos connosco o Luís Santarino. Uma hora um bocadinho diferente, mas circunstâncias aqui da programação ditaram, mas a análise será a mesma.
Até naturalmente, a hora não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podem acontecer durante duas horas algumas coisas diferentes, mas nós também não dominamos.
Não, mas esta manhã foi calma e pacífica, por isso.
Tranquila, fantástico.
Depois da agitação de sábado à noite, o que é que aconteceu ali na Académica, no estádio?
Aconteceu que a democracia funcionou. Que houve uma lista que ganhou, dar os parabéns ao Miguel Ribeiro e à sua equipe e desejar-lhes as maiores felicidades. Os sócios entenderam que devia ser diferente, que o presidente não devia ser o Pedro Rocha e a sua equipa, decidiram outros.
Nem o Luís Santarino e ser presidente.
Sim, mas eu não tinha nenhuma reserva mental relativamente a isso, porque aquilo que eu fiz ou aquilo que eu iria para fazer pela Académica era aquilo que eu entendia que devia ser feito para a reestruturação total da Académica, que era isso que era o objetivo, e foi isso que eu comprometi com o Pedro Rocha e com a nossa equipa. Porquanto eram três áreas muito importantes, que era o futebol profissional, que ele trabalhava e que eu teria conhecimento. Era as relações institucionais, porque a Académica cada vez mais precisa de alguém com notoriedade, que consiga conversar com as várias instituições da cidade, públicas e privadas, e também do país, e que tenha credibilidade, naturalmente que também terá. Havia outra questão, que era a questão da especialização dos atletas do futebol, porque a Académica não pode viver nem sobreviver se não tiver uma formação muito forte, e a formação estava dividida em duas áreas. Era uma senhora que estava com a formação dos mais pequenos, e era o que estava com aquilo que se chamava a formação, que nós já chamamos também no basquete, a especialização, ou seja, dotar os atletas de capacidades e qualificações que lhe permitirem atingir a equipa sénior, e depois de atingir naturalmente a equipa sénior, serem, não gosto de vender os jogadores, mas os espaços dos jogadores, rentabilizá-los, de forma a que a Académica pudesse encaixar um conjunto de verbas que lhe permitam, nos próximos anos, atingir a primeira divisão. Em terceiro lugar, onde eu estaria também muito, muito integrado, era a reorganização total e absoluta do AIF. E, portanto, tudo ia passar por mim. Aliás, já havia, como governar é prever e prover, já havia algumas reuniões marcadas com os elementos da direção, responsáveis por algumas áreas, para perceberem que aquilo havia ali uma nova lógica de reorganização. Mas, enfim, naturalmente que isto não foi passado, as questões estavam lá e, portanto, as áreas estavam lá. Os sócios, os associados da Académica, entenderam dar o apoio ao Miguel Ribeiro e à sua equipa, e espero agora.
Mas, Luís Santarino, não pensas que Pedro Rocha foi um bocado penalizado? Tens o presidente,
claro que
o
Pedro
que
Rocha foi penalizado,
desceu a divisão, não é?
Porque foi para a terceira divisão. Mas eu continuo sempre a dizer a mesma coisa e mantenho hoje aquilo, o meu pensamento que me tinha então. Eu não poderia, ao ser-me perguntado se eu estava disponível para uma lista para ajudar a Académica, em que é que eu estava disponível para ajudar a Académica, eu disse em qualquer coisa. Mas, sinceramente, eu também disse e tenho dito às pessoas que nunca previa, eventualmente, ser o número 2 ou o número 1, como podia ter sido. Eu não quis, porque achava, eu nunca quis, porque achava que o Pedro Rocha esteve um pouco sozinho numa empreitada muito grande, e que a Académica também não estava com dinheiro suficiente para fazer face a essa empreitada, e ao mesmo tempo havia ali algumas coisas que eu que achava que tinham de ser corrigidas. O Pedro Rocha é um jovem, eu acho que ele tem muitas qualificações, é um jovem que depois de eu conhecer melhor nestes últimos dias, é um jogador muito qualificado, e portanto eu nunca poderia assumir o número 1 não conhecendo ninguém do futebol. E portanto o Rocha era aquele jovem presidente durante os próximos 3 anos que conhece toda a gente do futebol, me obrigava a cometer menos erros. E, portanto, eu não sou contra o erro, sou a favor do erro, porque entrar numa empreitada a pensar que não vai errar é uma estupidez. Eu tenho que jogar para os 100% e não posso jogar para os 70% nem 80%. Porque errar é normal e é a partir do erro que se constrói a solução. E, portanto, numa situação destas, em primeiro lugar, eu não podia dizer eu agora vou em número um, até podia ganhar as eleições e hoje estava a perguntar o que é que eu vou fazer a esta empreitada, e portanto eu não sabia o que é que havia de fazer, e eu tornei isso muito claro, porque não conheço os membros do futebol, nem as pessoas do futebol, a não ser o presidente da federação, que jogou basquete no Porto, é meu contemporâneo, eu jogava na Académica, mas não tenho nenhuma relação de amizade com eles, me respeito muito, e portanto isto era uma empreitada complicada. Portanto, eu não podia, em primeiro lugar, essa. Em segundo lugar, eu não podia deixar em consciência que alguém que perde umas eleições fosse trucidado. E, portanto, o Pedro Roxo ou ganhava as eleições ou estava ali muito perto, porque o resultado não é desnivelado. E, portanto, é um resultado normal de quem desceu à terceira divisão. Eu também defendi... E sempre disse, e houve alguns comentadores que leram alguma coisa ali na diagonal e que não conseguiram perceber o que é que eu disse, mas eu também já estou habituado e não estou muito importado com isso, que quando se desce uma divisão para a divisão 3, aquilo que eu disse, que pessoalmente, para mim, enquanto candidato, para mim era melhor porque me obrigava a uma reestruturação e era mais fácil reestruturar em baixo do que reestruturar em cima. E, portanto, para atingir no futuro um nível era, para a Académica não foi pior descer. O que as pessoas entenderam é que era uma vergonha descer. Eu acho que entenderam algumas coisas, na minha visão, ao contrário, e elas não. E, portanto, deram a... E o Pedro Roxo fez o que pôde e fez o que não pôde e sacrificou-se. Aliás, ele, o Américo Santos, o Gustavo e todos eles, porque eu tenho muito respeito e digo... E já tinha amizade, até porque já era amigo dos pais, e portanto, este respeito também já vem de antes.
Luís Santarino, achas que Miguel Ribeiro tem força
para. Não sei, eu não conheço a fundo o Miguel Ribeiro, não conheço a fundo a sua lista, sei que está lá um jovem, o Francisco, que um jovem que eu gosto muito, aliás, com a família, que somos amigos há muitos anos, fui treinador da irmã de basquete e que ela até disse que tinha o coração dividido, porque gostava muito de mim, eu tenho-me respeito, que eram os filhos do Dr. Sampaio Nora, o Francisco e a irmã, e portanto, eu reuni ali algum consenso, porque vale a pena perceber isto, quando, sempre desde o primeiro dia, que eu disse que não intervinha nunca publicamente, poderia intervir publicamente se quisessem, num sentido, é que ganhando, o Pedro Roxo ganhando as eleições, eu tinha que funcionar como a pessoa que ia fazer as pontes com todas as pessoas, com o pensamento das pessoas generalizado à Académica. E, portanto, eu não iria conflituar com ninguém, pelo contrário, ia trazer as pessoas para o diálogo, e que eu espero que o Miguel Ribeiro saiba fazer isso e consiga fazer isso. Porque a Académica, na divisão, como dizia o Costinha, eu entrei um pouco nisto com aquilo que o Costinha disse um dia, que a Académica nunca podia ser nada, porque vivia de forma sistemática em guerra interna. E tal. E, portanto, eu também acho o mesmo, mas não acho o mesmo agora, eu acho o mesmo há muitos anos. E, portanto, eu não estava disponível para isso, e não estou disponível para isso. Naturalmente que estou disponível para conversar e estou disponível para concordar e discordar, estou disponível para tudo. Mas eu agora estou, aliás, o presidente da Federação Portuguesa de Basquete, quando soube que era candidato, eu disse, se puder votar, voto contra ti. Disse isto publicamente, que o basquete precisava de mim.
Pois é, é o que eu ia dizer, que o basquetebol respirou de alívio, até bater palmas. Vamos ter outra vez o Santarino.
Não, eu estou a 100%, vamos ver. Vale a pena situar, nunca falei disto, né? vale a pena situar onde é que está o basquetebol e a Associação Basquetebol e o trabalho. Nós fizemos o campeonato do centro, depois fizemos, estamos a fazer a caminho de sub-18 e sub-19, e o campeonato do centro é uma questão regional, que é Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu, que é uma área terrível, muito grande. E, portanto, fazer a regionalização implicava que se o meu vizinho está mal, eu não posso estar bem. E, portanto, ajudar o meu vizinho a criar condições para trabalhar melhor. Para vos dizer que, por exemplo, uma equipa da Guarda que fazia 6 jogos por ano já vem em 22. E, portanto, tem
aumentou
o número de jogos. E outra coisa que é importante, aproximou o litoral do interior. São equipas da Guarda que vão jogar, por exemplo, a Peniche, às Caldas da Rainha, a todo lado. E, portanto, este aproximar das pessoas também é importante, que o litoral e o interior são muito importantes. E, se calhar, algumas pessoas do litoral que jogam dificilmente iriam à serra, dificilmente as pessoas da serra iriam à praia. Portanto, há aqui um aproximar, eu não dizia, é também cultural, porque nós somos um país que, somente do norte a sul do país, a alimentação é diferente, o vinho é diferente, os hábitos são diferentes, a música é diferente,
mas é tudo diferente. Bom.
Mas é tudo bom, é a grande vantagem que um brasileiro, meu amigo, que dizia, que em Portugal, apesar de ser tudo diferente, é tudo bom. E depois tem uma vantagem, que as pessoas independentes, o que divide, a única coisa que divide é o futebol, mãe. Porque lá ninguém trata mal, se trata mal em mais nada, é só no futebol se trata mal, e às vezes no basquete também. E na realidade, nós, o caminho que nós trilhámos e que vale a pena defender foi da regionalização. Eu apresentei na última sexta-feira, já sabia, todo o basquete já sabia, da federação, que eu ia apresentar um projeto regional de formação de treinadores, formação de jogadores, formação de árbitros e formação de dirigentes, o qual foi aprovado, e a partir de agora estamos a trabalhar nele. Era para trabalhar nele a partir de terça, que hoje era a primeira reunião, portanto já participo a partir de hoje. Estamos esse trabalho e vamos ter um treinador espanhol qualificadíssimo a fazer isto, porque é um dos homens que faz o livro do curso de grau 1 e grau 2 da Federação Portuguesa, Federação Espanhola de Basquete, e portanto segue muitos treinadores da formação e da desformação, acompanha-os, e depois vamos ter uma estrutura muito engraçada de trabalho nesta formação, que é a única forma que nós evoluímos, os povos evoluem e os países evoluem, é na formação de quadros, e é aquilo que nós vamos fazer. E para além disso, também vale a pena, nós temos um projeto da televisão regional, que está a caminho, está em período de conclusão, naturalmente, todo o sistema, do qual eu também era, tenho responsabilidade. E, portanto, mas a verdade é que isto estava a correr, eu estava a correr sobre rodas, o carril estava bem.
E agora continua.
E continuaria sempre, porque eu nunca deixaria, porque uma coisa é uma associação de basquete, que tem pouca gente a trabalhar e que eu tenho que me dedicar muito. E agora estava tranquilo, outra coisa, era académico ou organismo autónomo de futebol, que tem muitas pessoas para trabalhar e cumprir as suas obrigações, e portanto era mais reorganizar e orientar. E portanto, a partir daí, eu também já tinha naturalmente duas pessoas que iam trabalhar comigo, à uma idade, mas que me iam ajudar nisto, meus amigos, não contemporâneos, mais novos, mas com qualidade, e portanto havia ali alguma... Porque quem não souber delegar, não vale a pena estar nestas coisas se não souber delegar. E, portanto, porque o que eu ia trabalhar não era entrar às 8 da manhã na Académia, mas era reunir quando tinha que ir, acompanhar quando era para acompanhar. E, portanto, o basquete nunca ficaria de fora, porque eu tinha todos os presidentes das associações, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu, tinham-me dito que eu tinha toda a confiança deles na prosecução destes objetivos e deste trabalho. Os clubes, informei os clubes disto e todos os clubes assentaram, disseram que sim senhor, não tinham nada contra, porquanto o trabalho anterior determinou que estivéssemos neste bom estado, e a própria direção da Associação de Basquete, que eu não pedi autorização, mas se houvesse da parte deles alguma coisa que eles achassem que podia ser prejudicada à minha atividade no futebol da Académica, eu naturalmente diria que não pertencia a lista nenhuma, porque em primeiro lugar estavam as minhas obrigações para com o basquetebol, e não é com o basquetebol, e com as pessoas.
Agora, e no basquetebol já houve uma final nacional este fim de semana na Figueira.
Há uma com equipas da Açores Nacional
e da Madeira.
E da Madeira, e o Estoril. Mas
ganhou o basquete daqui do centro.
Ganhou o basquete do centro, mas ganhou outra coisa. Ganhámos atletas, porque, infelizmente, dois atletas não puderam dar o contributo, um não de princípio e outro lesionou-se, e os que ficaram em campo, e há miúdos que estavam em campo, que naturalmente ontem evidenciaram as suas qualidades, e que eu ia dizendo ao meu diretor técnico regional e aos meus selecionadores, tomem atenção àqueles, porque aqueles, e na realidade, há miúdos que entram em campo e que enchem o campo, não é? E que alguns deles que enchem o campo, alguns deles no ginásio, fizeram uma exibição muito boa, muito engraçada. O Carlos Gonçalves, o treinador, tem um mérito grande no trabalho que estão a fazer e espero que o ginásio Figueirense rapidamente volte mesmo em sénios ao lugar que lhe é devido, que é na Liga, na Primeira Liga, se tiver os apoios que deve ter. Aliás, uma académica era bom que nós tivéssemos Coimbra, a região, o distrito e a região tivesse, e temos que jogar lá para cima, não temos que jogar cá para baixo. Agora foi um... Na próxima semana vamos ter o sub-14 da Académica a fazer a fase final do Campeonato Nacional de sub-14 masculino em Aveiro, que mais espero que também tenham um bom contributo, e se não tiverem bom contributo, trabalharam durante o ano inteiro e naturalmente a evolução. E as derrotas, as vitórias e as derrotas não podem ser analisadas só por números, durante um fim de semana, mas tem de se perceber que há um processo de crescimento e que eu espero que seja um bom crescimento, porque é isso que a minha idade também já não me permite andar no campo, mas também permite-me durante os próximos 3 anos dizer que nós temos que reorganizar. Acabar a reorganização e a regionalização para termos uma dimensão maior, naturalmente.
E neste fim de semana, destes muitas vivas à Rainha de Inglaterra?
Há duas ou três pessoas, porque eu
quase,
tenho...
Quase superou a guerra das televisões.
Sim, quase. Eu acho que deve superar, porque foi uma rainha com 70 anos. Ela rainha ainda não era nascida, eu já vou com 73, portanto, ela passou por muitos primeiros ministros, uns bons, outros nem tanto. Ela, durante a Segunda Guerra Mundial, esteve sempre ao lado das pessoas, sempre a ajudar a reconstruir Londres e as bombas a cair ela no sítio. E, portanto, ela é um exemplo, é uma pessoa exemplar. Sempre teve um comportamento
exemplar. A família
exemplar.
Que às vezes não está muito com ela.
Família não, felizmente tem um neto que não tem grande experiência ainda, mas que vai a caminho, julgo eu, de estar ao nível da Grã-Bretanha.
O Williams, né?
O Príncipe William vai estar ao nível. Acho que tem, que é importante ter ao lado a mulher dele, a esposa dele. É, na realidade, por aquilo que se percebe, é uma senhora de grande categoria e, portanto, e há aqui nós temos todos uma imagem de que os ingleses tenham sempre prejudicado Portugal, mas há uma imagem de Inglaterra e da Rainha de Inglaterra. E, portanto, ela sempre teve uma voz firme, mesmo...
Nós que somos não há muito tempo, republicanos, isto... está na nossa memória a rainha, a realeza e as princesas, não é?
A realeza está, mas são aquilo é tradicional em Inglaterra, e, portanto, a Carta Constitucional inglesa e tudo aquilo é algo que nos deixa sempre... muito satisfeitos quando olhamos e dizemos assim, como a Noruega é a realeza, como a Suécia é a realeza, e que temos uma países fantásticos, mas como temos fantásticos também
em Espanha,
mas em Espanha há aqui um pormenor que às vezes é bom perceber, que o generalíssimo Franco, apesar de ser um ditador, percebeu sempre que tem que haver ali alguma unidade. E o rei de Espanha ia fazer unidade depois da ditadura, porque a Espanha, aquele país, é o somatório dos catalães, de tudo aquilo que é muito complicado. E o generalíssimo Franco teve sempre esta visão, em Portugal não era necessário, que éramos um país pequeno, que éramos uma república, mas ele teve sempre aquela noção que se houvesse, se não houvesse o rei que fizesse a unidade de Espanha, aquilo podia degenerar num país em conflito.
Pois, com as zonas bascas, com os catalães...
Todos eles. São todos diferentes e têm culturas diferentes. Os baixos têm uma história própria, portanto, como os catalães têm uma história própria. Neste momento estão num grande país chamado a Espanha, e evidentemente que há muita gente que quer a independência, mas isso é um problema que não lhes respeito, mas naturalmente as grandes diferenças que fazem podia tornar
conflituoso. Mas empata com a seleção portuguesa.
Hã?
Empata com a seleção portuguesa.
Pois, mas a seleção portuguesa é fantástico, mas eu queria voltar um pouco à Rainha de Inglaterra, porque perceba-se isto, a Rainha de Inglaterra ainda é a primeira figura na Austrália, na Nova Zelândia, e conseguiu construir ali uma unidade em torno, não é só em torno do país, é em torno da sua pessoa.
Pois,
também.
Os ingleses não têm tido muita sorte dos primeiros ministros, não é? Se não fosse a Rainha.
O grande primeiro-ministro. Que podem discordar de mim, é evidente, mas é uma das minhas referências, é o Winston Churchill. O Sir Winston Churchill foi um primeiro-ministro, e curiosamente quando é ele que acaba por ajudar a ganhar a Segunda Guerra Mundial, perde as eleições. Assim, estas questões da democracia têm estas coisas engraçadas. Mas pronto, mas aquilo, estar unido a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda, com histórias e culturas diferentes, é difícil. E a Rainha da Inglaterra tem sempre este grande papel, que para além de unir aquele grande país, também une também onde se fala inglês, o que é importante. Mas nós dizemos assim, muitas vezes há uns amigos de tratores que dizem assim, Inglaterra construiu os Estados Unidos e Portugal construiu o Brasil. E, portanto, às vezes há a sensação de duas coisas distintas.
Ainda foi ao Canadá, não?
Já não falemos nisso.
E aqui durante a semana, há um acontecimento que reinou, não, para ti?
Aqui durante o fim de semana há uma coisa... Não reinou, mas há uma coisa que é importante, que é do turismo... que o turismo foi o mercado interno que aguentou o turismo em Portugal, não só na região centro, mas em Portugal. Isto advém de que eu ainda sou do tempo quando alguém ia para o Algarve, no meu tempo mais novo, eu não era tratado mal, mas havia muita gente que era mal tratado no Algarve, só se falava inglês em todo lado. E aquela rapaziada pensava mesmo, tipo, se eu ia
só
dizer break, yes, não,
só via breakfast, não é? Não havia pequeno, só via breakfast, não havia pequeno almoço.
Não havia pequeno almoço, só via breakfast. E sabia ali uma rapaziada mal formada que achava que falar inglês é que era fino. Eles também não sabiam falar inglês, zoavam em inglês. E, portanto, diziam ali umas larachas e na verdade, tinham gorjetas maiores porque a libra não era propriamente o escudo, não é? E, portanto, a malta vem para cá e alguém aqui para o Algarve, já que há muitos anos, ia a poupar, ia a ver o que é que podia gastar, e os ingleses, alemães e outros, já davam o dinheiro fora. Portanto, o deitar dinheiro fora para eles não é deitar dinheiro fora, mas eram as gorjetas, eram mais caras. Até porque há em certos sítios que não há gorjeta, que 10% do valor da despesa é para o funcionário. Portanto, são culturas diferentes. A partir de uma determinada altura, e com as crises, Portugal começou a... Os portugueses começaram a ser bem vistos, porque também gastam dinheiro. E durante aqui a pandemia, e do ressurgimento da pandemia, e depois o turismo neste último ano passado, ressurgiu muito também por conta dos portugueses. Aliás, isso hoje é uma evidência. E depois, curiosamente, os empresários continuaram a tratar mal os trabalhadores, não é? E os trabalhadores começam a fugir. Eu, para dar uma imagem, um rapaz que jogou basquete e trabalhou, engenheiro até, mas que não arranjava emprego, não é? Nas engenharias que ele tinha, andou por aqui e no Algarve também, no turismo.
Hotelaria, sim.
E de repente vai para a Ilha Shetland, para o frio, onde não tem nada que fazer. E depois acontece, disse que com as gorjetas governava a vida. E o ordenado era todo para encaixar no banco. E, portanto, um tipo de Ilha Shetland, cheio de frio, só dentro do hotel, come, bebe e dorme no hotel, e nas gorjetas dá para render, porque é que ele anda a fazer em Portugal a ganhar o ordenado mínimo e ser obrigado a trabalhar 12 horas por dia. Portanto, aqui há uma, tem que haver aqui, existir aqui, há uma regulação do mercado também, e não é só, rapaziada, os donos encaixarem dinheiro que precisam pagar, e depois queixam-se que agora no Algarve há menos de 3.700 trabalhadores e que eventualmente alguns hotéis podem
não abrir, né?
Podem não abrir. Evidentemente, depois há o mercado, que é o mercado brasileiro. Mas nós chegamos a Coimbra, por exemplo, uma pessoa que vai para... Olha, eu quero uma chávena de chá. O brasileiro não sabe o que é uma chávena de chá, sabe o que é uma xícara de chá. E, portanto, apesar de falarmos todos português, há um conjunto de palavras que não são semelhantes, que não têm o mesmo significado. Ninguém sabe o que é uma chávena. O brasileiro sabe o que é uma xícara. E ficou assim a olhar para... para a pessoa que estava comigo, e a pessoa disse, e com toda a razão, não se pode lançar alguém que chega do Brasil na restauração e atender clientes antes de dar formação e antes de ele aprender alguma coisa. É evidente que esta é uma aprendizagem, nós portugueses temos a obrigação de dizer, olha, aqui chávena é xícara, mas eu também não sabia que lá se dizia xícara.
Aqui é fino, ali é imperial.
Ali é imperial. E, portanto, um é café, ou até simbolino, ou até bica, ou até não sei o quê. E, portanto, há um conjunto de coisas. E estão a chegar muitos brasileiros a Portugal, e muitos deles já nem param aqui. Aliás, nas eleições francesas, uma das queixas que alguém fez um dia à senhora Marine Le Pen é que os brasileiros entravam para Portugal, chegavam lá e tomavam conta dos empregos deles. Os empregos que eles não queriam fazer. As pessoas vêm mal do Brasil, passam para Portugal, não é um país muito rico e continua por essa Europa fora. O que é normal, o que é. Aliás, a globalização veio trazer isto bom, mas também trouxe muita coisa má e, portanto, a globalização foi muito complicada para alguns dos países, principalmente para a Europa. Sabia que vou haver na China para render, para ganhar muito dinheiro aqui, começou a dar trabalho na China e já começaram a trazer outra vez as empresas, já perceberam que ao primeiro abanão as próprias empresas e os próprios países falecem e isso não é uma coisa muito interessante para nós todos.
E por estarmos no turismo, também tinhas falado aí num tópico sobre Conímbriga.
Claro, Conímbriga está sempre na primeira linha. Aliás, o professor Vítor Dias, que eu conheço, enfim, conheço outras vezes, foi dirigente, eu acho que é da Académica e não é meu amigo, mas eu conheço o valor, é um homem que está em Coimbra há uma série de tempo e que muitos portugueses não conhecem, não é? Nem fazem a mínima ideia, ouvem a dizer que é Coimbra. Eu acho que ele está a fazer um bom trabalho, aliás, hoje é noticiado que ele está a fazer um bom trabalho, que há muito que a tecnologia neste momento obriga, eu digo obriga no sentido que nos dá informação e, portanto, nos obriga a trabalhar, a dizer que há muito daquilo que em Coimbra se pode desenvolver, portanto, tem que ser uma aposta, não pode ser uma aposta da Câmara de Condeixa ou da CIME, tem que ser uma aposta nacional. Sim. Os romanos tiveram
é um papel importante. É o maior campo romano em Portugal.
Sim.
E não sei se na Península também.
É fantástico. Nós estamos a falar...
Se calhar temos mais campos romanos que em Itália, não?
Sim, porque a Roma foi uma grande potência, não é? Aliás, o Império do Ocidente e o Império do Oriente é uma coisa absolutamente decisiva.
Em Coimbra temos o criptopórtico, pequena maravilha.
Estuda-se o direito romano e os novos direitos são romanos, vamos lá ver que a gente se entende. E, portanto,
Coimbra tem um potencial a desenvolver ainda.
Sim, Coimbra tem que ter um potencial e se potenciarem isto. Aliás, o Museu Poros é uma das coisas que pode potenciar Coimbra, mas a própria Coimbra, as escavações, o trabalho, não pode ser devagarinho. Nós aqui temos a mania
campo de férias, não é? Campo de férias.
É campo de férias, uma coisa devagarinho.
Faz 15 dias no verão,
não é? E depois vais com os pincéis e buscar umas coisas. Não, eu acho que tem que ser um trabalho profissional. E Coimbra merece, Condeixa e Coimbra e o centro do país merece isto. Por isso é que eu sou a favor da regionalização. Aliás, o professor Cavaco diz que não é a favor, lamentavelmente, isso é um problema dele. Aliás, confundiu-se muitas vezes quando foi Primeiro-Ministro e Presidente da República, mas isso é um problema dele e que é o apoio. A regionalização é determinante, porque tem que haver valores para isto, tem que haver valores para as regiões. Do litoral ao interior, e Coimbra é paradigmático, Conímbriga é paradigmático. Este Conímbriga, ao tempo que existe, aos anos que eu já visitei, era eu miúdo. Eu visitei Conímbriga, eu diria, há 60 anos. E Conímbriga não aumentou muito há 60 anos para cá. Porquê? Porque as coisas se sentam todas em Lisboa e de vez em quando Lisboa dá à noiva, à eterna noiva, que é o Porto. Mas eles andam por ali, divertem-se uns com os outros. E os outros passam ao lado. E a regionalização vai permitir isto. Não é mais despesa, não tem nada a ver com isso. Depois a malta diz, ei, vem mais despesa, e a malta pensa do dinheiro e tal, e tal. Ei, vamos gastar mais dinheiro, vai ser só taxas, um bolo aos pobres. Pensa-se a regionalização da pior forma que ela deve ser pensada. A regionalização deve ser uma nova organização. Não é uma renovada organização, uma nova organização. E que tem que trazer para o centro da discussão aquilo que é fundamental para o litoral e para o interior e para entre o litoral e o interior. E a regionalização é isso mesmo, é dar a Conímbriga, por exemplo, a importância que Conímbriga tem. E só com um governo regional é que nós conseguimos fazer, como será no Fundão com a questão da Cereja, como será na Guarda, Castelo Branco, Viseu, toda esta zona, desde o litoral ao interior, tem coisas fantásticas para poder ser dinamizadas. Mas isso tem que ser. Temos que retirar aquela carga centralista de Lisboa e trazê-la. E por isso é que eu estou a fazer a regionalização do basquete. E já disse várias vezes ao Presidente do basquete que eu tenho que retirar a carga centralista do basquete de Lisboa para tornar regionalista e dar condições. Porque nós conseguimos fazer melhor e mais barato, melhor porque conhecemos o terreno, e mais barato porque trazer pessoas de fora para aqui, para não conhecem o terreno, não conhecem a região e as pessoas, naturalmente ficará sempre mais caro.
Mas estão a aceitar isso os de Lisboa?
Ah, aceitam. Claro que aceitam, é evidente que o novo, nós fazemos aqui do novo da região centro, quando nós falamos de uma nova lógica, as pessoas têm alguma resistência à mudança. As pessoas estão bem, algumas delas, estão tranquilas, principalmente o líder da opinião, não me aborreço, não me chateia, eu quero estar sossegado, quero estar tranquilo, mas o mundo não avança assim, o mundo avança muitas vezes com alguma impaciência também, que também é preciso fazer, porque a impaciência e a luta, é como a velha, aliás, como todos dizem, água mole em pedra dura,
tem que fura.
E, portanto, a regionalização, um bocado isto, é tratar as regiões diferentes na unidade do país. E, portanto, a regionalização é fundamental. O basquete não tem sentido grande resistência. Sim. E eu até digo, e costumo dizer, que a regionalização devia avançar para o país inteiro e dizer é assim, ponto final, parágrafo, porque há coisas que nós discutimos, e depois há sempre uma altura que dizemos é assim. Nós aqui construímos isto. E a partir de uma altura dissemos todos em uníssono, é assim, e estamos felizes e contentes. A regionalização do país, eu acho que é absolutamente decisiva. Dá-lhe um exemplo, Porto da Figueira da Foz, que eu defendo há uma série de anos, deve ser...
Mas aí a luta é regional, é entre Aveiro e a Figueira, que todos os administradores são de Aveiro, não é?
Não, porque Aveiro tinha que entrar neste âmbito da regionalização se quisesse. A cidade de Aveiro e Aveiro, o distrito de Aveiro... É um distrito fantástico, é um distrito rico, é um distrito importante e culturalmente muito importante, mas aqui não tem que andar em nenhuma região. Está a ver? Estes são regionalismos. O Porto da Figueira da Foz é uma coisa, o Porto da Aveira é outra. O Porto da Figueira da Foz valorizado, há aqui muito produto determinados barcos que podem atracar no Porto da Figueira da Foz e temos de ter uma linha que eu já defendi há uma série de anos, linha que continua da Figueira da Foz para o centro da Europa. Há outra linha mais pesada, que é de Sines ao centro da Europa. E o Porto da Aveiro, se quiserem fazer uma outra linha ferroviária, também têm de o fazer. Só que, vamos ver, uma linha ferroviária, esta Paz Figueira está pronta. Querem fazer outra a propósito de quê? Portanto, tem que dar importância ao Porto da Figueira da Foz. Não pode ter uma vez essa importância. Anda a dizer isto há décadas. Eu já tenho 73 anos. Anda a dizer isto há mais de 50 anos.
Não, e o Porto da Figueira da Foz tem uma característica. É mais exportador que importador. Portanto, rentável para o país. Sai mais mercadoria do que o que entra.
Eu vou, claro, evidentemente.
Também com os celulosos, claro.
Claro, mas também houve uma altura, eu vou fazer uma inconfidência, ele não está cá para confirmar, naturalmente acreditaram em nós, acreditaram em mim, eu com o ex-presidente, com o juiz Ataíde, nós tivemos muitas conversas acerca disto e tivemos alguns contactos, principalmente com empresas chinesas, que queriam fazer aqui, queriam montar aqui veículos elétricos, naquela altura eram daqueles veículos tuk-tuks.
Sim, tuk-tuks
elétricos. Eram muito engraçados, eram tuk-tuks e bicicletas elétricas e houve uma altura que eram motorizadas, motas, mas não eram elétricas. E nós andámos à procura de terrenos, havia uma série de terrenos e depois acabaram por não haver incentivos, não foi dele, não foi da Figueira da Foz, a nível nacional não houve incentivo, basta lá saber porquê, para fazer a montagem. Chegavam os barcos à Figueira da Foz, descarregavam, montavam e levavam. Portanto, aquilo era os barcos chegavam não iam sem nada. Portanto, havia aqui um ciclo de trabalho. Basta lá saber porquê alguém não quis que isto fosse para a frente. Eu fiquei incomodado, porque na altura... Eu empenhei muito do meu trabalho e do meu estudo nisso, com outras pessoas da área. Eu nunca revelei, não tinha que revelar, porque era eu e ele que trabalhávamos um bocado isso, mas investimos muito nesse estudo e nesse trabalho, íamos fazendo, tendo algumas conversas acerca disso. E depois acabou por não fazer, é da vida, já lá vai, passou, quero lá saber disso. Quem vier a seguir que faça mais alguma coisa.
E agora estão a chegar veículos elétricos pequenos, como aqueles dos campos de golfe, para a Praia da Figueira da Foz, para as pessoas poderem ir até lá ao fundo.
É giro, não é? É engraçado, não é?
Tuk-tuks elétricos assim.
Tuk-tuks elétricos, é engraçado, não é? Pronto, mas isto é assim a vida.
Acho que já lá chegou primeiro.
Pronto, isto normalmente que ter razão antes do tempo é uma chatice. Em política é uma chatice e nos negócios às vezes também é. Porque eu também estou a dizer, há aqui uma empresa de Coimbra que queria fazer controle de entradas, que era a Voluntariante Tecnologias, que geria a comunicação, e quando nós uma vez fomos ali e dissemos assim, pá, temos uma tecnologia que dá para filmar, vai para o telemóvel e depois as pessoas veem se é autogol ou não, se está offside. Oh, pá, você nem me fale nisso, pá, porque você nem me diga isso, pá. Eu estou a falar o nome da empresa, sou amigo dos donos. Não tem mais nada a ver com isso, já não tem nada a ver. E há o que eu me acompanhava, já está a trabalhar em Lisboa. É pá, você diga isso, pá, no telemóvel ver isso era um desastre, o povo matava toda a gente. Essa coisa está aí.
Ver os fora de jogo de logo
essa
telemóvel.
Essa coisa está aí, essa coisa está aí. E vou dizer, já faço uma inconfidência também, que andávamos isso até no Cotó de Entradas, um dia chegámos ao Vitória de Guimarães para fazer os testes daquilo tudo. E o Vitório de Guimarães disse, olha, faz faltam aqui as chaves, você estará atento tudo, e depois quando fechar ponho tudo na mesma e entrega-nos a chave. E portanto, eu estou a dizer que é o Vitório de Guimarães, e, portanto, nós andámos por esse país fora, no Gil Vicente também foi assim, e portanto nós andávamos a trabalhar isso durante uma série de tempos. Mas vejam lá as coisas, as voltas que o mundo dá, antes de aparecerem essas coisas, nesta empresa já o fazia, portanto, também vale a pena dizer que também estive ligado. E gostei, porque eu não sei nada de tecnologia, só sabia fazer, só desenho, gosto de desenhar os projetos e depois as tecnologias é para quem domina, sabe, aquela coisa, porque eu não domino, nem quero dominar, porque há gente boa a fazer isso, para que é como é de andar a aborrecer. E, portanto, o Porto é a Figueira da Foz, já agora destas tecnologias, estava a fazer isto, e estávamos nesta, as conversas são com as cerejas, e vai desembocar nesta coisa toda. E desemboca numa coisa que é fundamental, que é na comunicação. É na comunicação. Aliás, da Académica Comunicação, do Porto da Figueira da Foz Comunicação, e agora também no Governo, chegaram agora à conclusão, mas lá brilhante, ao tempo nós andamos a dizer isto aqui, tem que haver centralização, a comunicação nas grandes instituições tem que ser centralizada. Ponto final para a era. Isto toda a gente
mas
sabe
isso disto. Não é um controle de comunicação? De ter,
não, 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 não é um controle de comunicação, é dizer exatamente aquilo que é para dizer. É dizer exatamente aquilo que é para dizer, porque ninguém tem. A comunicação bem feita é, não, não...
Não é ausência de comunicação.
Exatamente.
Não é?
E não, não dá origem a especulações. Estávamos a conversar há bocado.
Em política e desporto, o melhor é a especulação.
Pois está bem, mas isso é para vender algumas coisas, mas baralha toda a gente. Aliás, Portugal é o único país, deve ser o único país da Europa que tem três desta dimensão, tem três jornais diários se vendem mais que o Público ou Diário Notícias ou os outros jornais. Generalistas, bom, mas a verdade é esta. Eu há bocado falava de uma coisa tão simples como isto. Alguém foi ao jornal ler o que eu disse, o que eu escrevi, aliás está escrito, nem disse, e depois especulou sobre o que é que concedia melhor que o Gustavo da Académica na Terceira. Portanto, qualquer um pode dizer o disparate que quiser dizer. Portanto, não disse que era para, era, se calhar era melhor estar, para poder dar, é preciso dar um passo atrás para dar espaço à frente, que é um princípio. Epá, ninguém disse isto, ninguém perguntou nada, o que é que o senhor quer dizer com isto? Não vale a pena, está ali, ninguém percebeu nada, o que é que eu disse? Aliás, até foi um, eu acho que nem é jornalista, deve ser para jornalista ou coisa parecida, porque o jornalista não faz isso. E bem, nem um comentador faz isso, o comentador tem a obrigação de se documentar e saber o que é, e fazer, dar a sua opinião, alavancado nas suas opiniões, mas também na justiça, sem especular nada. Portanto, o António Costa acabou por perceber que aquilo andava em roda livre. Já anda em roda livre, o governo já anda em roda livre há muito tempo. Cada um diz o que quer. Até há ministros que diziam que este é o governo mais centralista. Como é que é um governo mais centralista se não centralizava a comunicação? Isto aqui qualquer coisa...
E que o melhor, considero bem.
Que até que o melhor coisa, o melhor aeroporto para a região centro era o de Beja, portanto, já houve qualquer coisa. Portanto, se ele não centraliza, alguém que sabe, diz estes disparados todos. E não vale a pena. Isto, o António Costa, é normal. Agora, há aqui uma coisa...
Também há outro que comunicou, foi o Cavaco Silva, comunicou também... Através de uma carta.
Bem, o Cavaco Silva já estamos habituados a comunicar uma série de coisas, mas há muita gente que não se esquece e não somos, eu não tenho propriamente a memória curta, mas há aqui uma, eu não sei se já estamos quase em cima do tempo.
Temos 5 minutinhos.
Ah, os 5 minutinhos é a Galp, que já deve estar arrependida de ter acabado com aquele Matosinhos, não é? Pensamento curto, portanto, são técnicos, são... O problema disso são os tecnocratas. Os tecnólogos acham, têm sempre certeza, porque acham que é tudo ciência exata, e as ciências exatas é física, a química, é matemática.
Eles pensavam que iam acabar os combustíveis, não?
Se calhar, não, mas não é preciso, isto fica mais barato vindo de fora, e portanto não vale a pena. Mas os governos sucessivos tiveram este mal, não é este, são todos até agora, muitos deles que andaram a privatizar aquilo que devia ser nacional para defender os cidadãos. Aliás, quando António Guterres foi primeiro-ministro, vem-se lembrar que toda a gente condenou António Guterres quando gastou 400 milhões de euros para manter o preço do gás óleo e da gasolina. Malandro, isto deve ser um mercado livre. Agora tem mercado livre, agora tem-no aí, mas agora queixam-se. Quer dizer, o Guterres era um malandro quando dizia o erário público tem que gastar 400 milhões para garantir os preços, para não subir o preço dos combustíveis, para as pessoas pagarem menos pelo arroz, pelo queijo, pelas batatas. Quiseram todos, vamos liberalizar isto, não há problema, a liberalização é que... E agora queixam-se que... Agora, epa, o Estado tem que ajudar, epa, venha aí o Estado. Aliás, o antigo cardeal patriarca diz, isto é tudo muito bonito liberalizado, mas quando entra em tudo, vai tudo pedir ao Estado o dinheiro, que eles deviam ter a obrigação de ter poupado e jogado. Isto é muito complicado. Esta rapaziada que andou por aí a dizer que as petroquímicas, a REN, a REFER, tudo privatizado. Só a
TAP.
A TAP, tudo privatizado. Privatizado foi o que deu. Andámos a enterrar dinheiro para depois tomar conta outra vez daquilo. Porque afinal o rapazinho vinha cá para ganhar, quando isto entra em crise, toca a campainha, eu vou-me embora, quero lá saber, deixe milhões cá, deixei, porque o prejuízo é maior do que o lucro. E, portanto, isto não existe. Eu acho que se calhar duas últimas coisas. Coimbra mais limpa. Não, eu sei que a Câmara derrete dinheiro nisto, mas há que tem que haver aqui uma penalização. Ao sábado e ao domingo as pessoas devem guardar o lixo em casa e não o põem nos contentores para vir na segunda-feira os homens do lixo recolher. Tem que estar em casa.
Mas que já fazem recolha domingo à noite.
Ou domingo à noite, mas pronto, mas podem fazer domingo à noite. Sim. É nem sei, domingo à noite. Mas pelo menos ao sábado não se pode, e ao domingo é uma estarqueira. Passem nas ruas da cidade, como toda a gente parece que tem um problema grave de pôr um lixo. Se forem obrigados a comprar os sacos e a meter o lixo nos sacos, e dependendo fechados, já não cheira mal, e já são sempre aqueles sacos. Não é o saco do Continente, o saco do Rochão, o saco da coisa, o saco da... tem que ser um saco. E depois obrigar só ao domingo, à na fim da tarde, é que se pode colocar nos contentores. Ponto final, para é uma solução. Porque a escola já não ensina, a escola está cada vez a ensinar menos, e portanto é complicado. Eu acho que a Câmara de Coimbra é um registro, a Câmara de Coimbra não tem culpa nenhuma, mas pode modificar
que
alguma coisa.
O peso disto está no lado das pessoas que colocam o lixo e não no lado da recolha?
Não, claro, a recolha não tem culpa nenhuma, que os tipos ao sábado de manhã ou sábado à noite sabem que não podem e vão pôr lixo nos contentores, às vezes põem o lixo ao lado e aquilo é uma sujeira, uma sabugice. Se as pessoas forem penalizadas por isso, já lá não põem. Se tiverem que pôr o saquinho fechado, preto, por exemplo, ou de outra cor, ou amarelo, ou cor de rosa, ou até magenta e amarelo, que é da cidade de Coimbra, pois já não fazem. Por último, eu acho que relativamente ao ambiente, esta gente toda, já agora, que é para dar aqui uma noção, que é do Júlio Verne, que nasceu em 1828 e morreu em 1905, tem uma citação, aliás, foi no jornal, que diz o seguinte: podemos violar as leis humanas, mas não as da natureza. E nós andamos há muito tempo, e com isto do lixo também, andamos a violar as leis da natureza e podemos pagar isto caro.
Luís bom Santarino. Dia. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Oh, bom dia. Eu te engano, sabes que isto é assim.
Hoje passou mais um bocadinho.
Passou mais um bocado, portanto já passa.
Tivemos aqui um bocadinho de jet lag. Boa semana para os nossos ouvintes e com boa disposição.
Claro, vamos atacar a semana com disposição.
Boa semana também.
Grande abraço. Obrigado. Para eles.